Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Thiago Nunes e Maurício Reolon.
Isso mesmo, com a dupla de ouro do Rádio da Serra Gaúcha. Essa foi boa, né? Vamos juntos nessa sexta-feira com o auditório. O auditório voltou. Muito boa noite a você que está aí. É, o auditório só está demorando um pouquinho para reagir, né, auditório? Eu sei, é sexta-feira. Calma, auditório, não é pra tanto também, né? Vocês moram no meu coração. Querem o quê? Querem o quê? Ai, vamos lá então com o Show dos Esportes no ar. Nesta sexta-feira, sextou. Dia do Tush Tush, é, sexta-feira, hoje é dia do Tush Tush, ainda mais que o final de semana promete para a dupla Caju. Sabadão de muito futebol, nesse dia 12 de agosto de 2022, estamos aqui com você para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. No Show dos Esportes, edição de número 484.
Só no tush, tush, tush.
É, hoje é o dia do tush, tush. Comigo, Maurício Reolão. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Thiago Nunes. Tudo certo?
Tudo certo.
Só no tush, tush.
Ah, hoje é o dia do tush, tush. Mas hoje eu vou me preservar, porque amanhã tem, né, futebol
jornada
da Gaúcha.
Dupla, né?
É, exatamente. Tem futebol da Gaúcha. Então, daí eu sempre me preservo.
Maile, maile, um tapinho.
Daí eu não saio de noite, muito que eu já saio, né? E não tomo água gelada, sabe? Me preservo, né, Maurício? Porque é como se fosse um atleta, né?
É, tá bom.
Oi.
Hoje viestes...
Ah, que legal.
É, que legal. Mas hoje viestes com trajado para um evento, né?
Não, hoje é sexta-feira, né? Eu tenho sempre...
O hábito
de me vestir bem, né? Sim, agora não tenho culpa se os colegas não se vestem, do setor do esporte, que fique bem claro.
É.
E eu fui, e o que eu
mais estranho é que todo o setor do esporte aqui, eu estava com a sua malha, hoje não, é um dia de clima agradável em Caxias do Sul, ou com a sua malha, ou com o seu moletom, com a sua camisa de manga comprida. E eu achei certo, realmente estranho, Thiago Nunes, a forma como foste mal recebido ou foste agredido só porque tu veio com uma camisa social
branca,
uma calça preta,
que um parece, sapato marrom, combinando com um cinto marrom e com a pulseira do relógio marrom.
Isso, não tem... Se tu tivesse, por exemplo, indo a uma missa ou indo... fazer o trabalho de garçom, né? Hoje à noite não teria problema nenhum, né?
Eu cheguei na redação, dei boa tarde, vi a redação cheia, coisa bonita, pouposa, a redação, todo mundo trabalhando. Esperava o boa tarde dos colegas. Rodolfo me pediu uma água sem gás. Marcelo, uma passagem para Nova Petrópolis, né? Outros falaram, já é a missa agora. E o outro me chamou de padre.
Parece que o cara tem que valorizar o dinheiro dele também que ele ganha, né?
Tem também. Então eu fui obrigado em 15 minutos aqui na sede.
8:07, galera!
É verdade, calma, Tiagão. Com 15 minutos andando pelo setor do esporte, eu tive que botar um pullover.
É.
Pra parar.
Não aguentou a pressão, né?
Não. Olha, eu me senti na bomboneira lotada, sabe? Entrei em campo, vi, esse jogo não é pra mim. Aí, tá bom. Assim que nós começamos a sexta-feira, mas claro, com todo o carinho da equipe.
O senhor é pipoqueiro.
Nesse sentido eu não posso negar, né? Nesse sentido eu não posso negar, mas eu não guardo mágoas da equipe de forma alguma. Vocês todos moram no meu coração é gigante.
Tá bom.
Vamos junto então, né,
agora
Maurício?
Vamos, sério, né?
Vamos, chega de mimimi agora.
Meia hora de programa.
É, não, tá louco ali. Coisa impressionante. É muita conversinha no programa. Vamos juntos com o comando técnico de Daniel Andrés.
Tá bom. E daí o nosso ouvinte pergunta, cadê Fábio Lentino?
Cadê Fábio Lentino?
É que hoje é uma prévia de Dia dos Pais, né?
Ah, verdade.
O Fábio Lentino tinha um evento de Dia dos Pais para acompanhar, então foi trocou com o Daniel Andrés, que imagina se ainda não é pai de ninguém, né?
É,
não que
não,
ele saiba.
É. Então, não, segundo ele, não.
É.
Que é isso, meu filho? Calma!
É. Então tá, Fábio Lentino que volta na semana que vem, na segunda-feira.
Volta um pouquinho, né?
E depois tem férias.
É, né? Daí Daniel Andrés estará conosco.
É verdade. Participe pelo WhatsApp, torcedor. Mande seu recado pelo 996-90-1220. 996-90-1220. E a produção é dele, Rodolfo Grande.
Ai, meu Deus. Muito boa noite, Thiago Nunes, boa noite, Maurício Reolon, boa noite aos ouvintes da Gaúcha Serra. É um prazer estar aqui com os senhores mais uma vez no Show dos Esportes.
Obrigado, Rodolfo, sempre educado, né?
É, que coisa o prazer bonita. É todo dele.
É verdade, também. Olha aqui o pessoal já participando, um abraço do Léo Mãe, um abraço aos amigos, obrigado. Mais outro recado. Ontem à noite eu vi atenciosamente o Colorado já certo de que o time do Peru iria cair. Mas pasmem, senhores, o Peru subiu. Ótima sexta-feira a todos. A propósito, como está o campeonato Peru? Ah, não, não sei, não sei. Acompanha o... É a Paulinha que mandou aqui. Eu não acompanho o campeonato.
Não, o peruanão eu não acompanho.
Não.
Não acompanho tanto, não tenho essa experiência. Mas ontem, né, infelizmente para os torcedores colorados, o Melgar fez a festa no Beira-Rio.
É verdade. Que defesa de pênalti, né? O goleiro do Melgar fez, não sei se foi o terceiro, foi o do Tyson que bateu.
Ah, o do Tyson, o segundo pênalti.
Que defesaça.
Uma grande defesa. É. E eu do chute do Edenilson, o Edenilson mandou por... ele, dizem, telegrafou,
é
mas
fax,
não,
né?
Ele mandou um fax, mandou uma carta em três vias, fez todo um processo para mostrar que ia ser ali.
É verdade. Tem Campeonato Brasileiro, bola rolando neste momento na Série B, tem Vila Nova 0, Londrina também 0, às 9h30 da noite, numa sexta-feira.
Olha, dois jogos.
Dois jogos. Assim, Bahia e Ituano.
Tá.
Brusque e Ponte Preta.
Ah, vai ter arbitragem, complicado, porque a Ponte Preta é muito forte no cenário nacional, tá num momento delicado, tem tudo para ter uma arbitragem complicada. Depois vou pesquisar quem que é o árbitro desse jogo.
Ah, pois é, porque nos últimos meteram a mão no Brusque, né?
É,
tá, então, a arbitragem desse jogo. 9h30 da noite, dá tempo, viu, Maurício, depois de terminar o programa?
Dá, vou ter outras coisas pra fazer.
Isso mesmo, Série B hoje, então, pra fechar a rodada, porque sempre tem o pessoal que gosta de ver um futebolzinho na TV de noite. Então tá aí pra você a agenda pra acompanhar o Brasileirão da Série B. Vamos trazer, Daniel Andrés, os destaques do Show dos Esportes de hoje.
Juventude terá esquema de três zagueiros na partida contra o Cuiabá.
Thiago Carvalho mantém dúvida na escalação do ataque do Caxias.
Vamos falar também com a tenista Pietra Rivoli, de 14 anos, que disputou o Mundial da categoria.
No debate de hoje, vamos projetar a decisão do Caxias e o confronto direto do Juventude.
Ah, vai ser um debate duplo muito bom.
Muito bom. É. Vamos ver. Show dos Esportes para Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Participe pelo WhatsApp, pelo 996901220.
Manda um zap.
Manda o seu zap, participe pelo WhatsApp aqui da Gaúcha Serra. E agora nós vamos conferir o Tá na História.
Hoje o Tá na História é recente, 12 de agosto de 2020, uma quarta-feira.
Naquele dia, enquanto os campeonatos de futebol estavam aos poucos voltando a acontecer por conta da pandemia, o Paris Saint-Germain e Atalanta entravam em campo pelas quartas de final da Champions League, cujos jogos estavam sendo todos realizados em Portugal, em partidas únicas.
E na partida realizada no Estádio da Luz, o PSG conseguiu uma virada histórica nos minutos finais da partida e avançou para as semifinais da Champions League após 25 anos. A Atalanta abriu o placar com Passalic, mas o PSG empatou aos 45... Passalic. Aos 45 do segundo tempo com Marquinhos. E virou dois minutos depois com Choupo-Moting.
Como?
Choupo-Moting. Naquela edição, os franceses disputaram a primeira e única final da história e perderam para o Bayern de Munique por 1 a 0.
O dia 12 de agosto de 2020 tá na história! Muito bem, agora que a gente começou, né, a engrenar assim, bem ensaiadinho, o Eduardo volta segunda-feira, né, daí a gente vai ter que ensaiar de novo com o titular, com o Eduardo Costa. 8h15 desta noite de sexta-feira, na sequência nós vamos trazer mais informações para você, participe. O Jean Subtil, sempre fiel, hoje com o WhatsApp. Ah, foi o Jean que mandou sobre o campeonato do Peruanão lá. É que ele estava com, com o WhatsApp da esposa, tá aí. Agora ele disse que foi ele que mandou o recado. Valeu, Jean Subtil. Participe sempre assim como o Jean pelo WhatsApp no 996901220. Vamos trazer agora as informações da dupla Caju. Vamos começar com as informações do Juventude, Marcelo Rocha. Boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Maurício. Juventude que finalizou hoje a preparação para a partida contra o Cuiabá. Jogo esse que acontece amanhã, 8h30 da noite. O treinamento aconteceu já no Mato Grosso. Juventude ontem fez o deslocamento até a capital mato-grossense, onde tem este confronto importante pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Humberto Loser, que confirmou o time com três zagueiros, e com isso Nogueira ganhará a primeira oportunidade na equipe titular. A tendência é que ele joga ao lado do Thalisson e também o Paulo Miranda, com o Moraes na ala esquerda e o Rodrigo Soares na ala direita. No ataque, Felipe Pires deve ser o escolhido para atuar ao lado do Isidro Pita, o Juventude que vai ter novamente uma mudança na formação tática para esse confronto, pensando numa vitória para chegar mais próximo dos primeiros times fora da zona do rebaixamento. No meio campo, Yuri Jadson devem começar o confronto e Elton e Anderson Leite, que não estavam à disposição no último jogo, voltam a ficar, mas ficam como opção no banco de reservas. Com isso, o provável Juventude para essa partida contra o Cuiabá tem o Pegorari no gol, o trio defensivo formado pelo Thalisson, Paulo Miranda e também o Nogueira, ala direita com Rodrigo Soares, o meio com o Yuri, Jadson e também o Bruno Nazário, na ala esquerda o Moraes, mais à frente o Felipe Pires e também o Isidro Pita. A gente ouve o Humberto Louser falando aqui no Show dos Esportes sobre a preparação do Juventude para esse jogo.
Olha, é um time organizado defensivamente, um time que pressiona muito o seu oponente, varia muito em marcação de pressão alta, muitas vezes, independente de jogando dentro ou fora de casa, ele subiu a pressão, tirando a possibilidade do adversário sair com ela curta. Então eles têm essa ideia de pressionar alto também, os mecanismos ali de vir para um bloco médio para ter essa troca de alto, levar o seu oponente para um setor do campo e ali pressionar, e quando eles descem suas linhas justamente com uma atração para ter uma transição ofensiva, um contra-ataque mais rápido. Então eles têm jogadores com essas características que permitem essa variação quando estão sem bola, né? Com bola é uma equipe que tem variação também, muitas vezes ali na sustentação com linha de 3, com a saída com 3, ou então com seus médios escorregando, seus meias escorregando para as laterais do campo, trazendo seus beiradas para dentro para ter um povoamento um pouco maior, para gerar um pouco de dúvida na hora do equilíbrio defensivo do seu adversário. Muito ataque à profundidade, então é uma equipe que consegue chegar bem nos flancos e ter uma área pesada. Então vai exigir da gente, na hora que nós estivermos defendendo, uma compactação, um balanço defensivo um pouco mais rápido, para que a gente possa ter condição de chegar para duelar dentro desse setor.
Tá em Humberto Louser, destaque aqui no Show dos Esportes, amanhã transmissão do Futebol da Gaúcha, no Pioneiro em GZH e também nas plataformas digitais para essa partida importantíssima do Juventude dentro do Campeonato Brasileiro. Tchau.
Valeu, Marcelo. Para você então, amanhã, torcedor do Juventude, Cuiabá e Juventude, 8:30 da noite em GZH, na opção Gaúcha Serra.
E amanhã também tem decisão do lado Grenar. Quem traz as informações do Caxias é o Thiago Nunes.
Caxias tem decisão amanhã no Estádio Centenário, às 3 horas da tarde. E segundo o último balanço divulgado pelo Grenar, 7 mil torcedores garantiram de forma antecipada o seu ingresso até o final da tarde de hoje. Lembrando que os ingressos ainda seguem à venda, por exemplo, ao valor de R$ 5,00 pelo site Minha Entrada. Então você tem até as 23 horas e 59 minutos ainda para comprar no site Minha Entrada ao valor de R$ 5,00 o ingresso antecipado. Nas lojas físicas, né, aí já esgotou o horário para comprar de forma antecipada. Amanhã o valor sobe para R$ 10, mas continua, né, bem em conta para o torcedor. 7 mil ingressos vendidos até aqui. A expectativa é que passe dos 10 mil torcedores para o confronto contra o Real Noroeste. O jogo de ida foi 1-1. Agora o Caxias joga em casa com apoio da torcida. Vitória por qualquer placar classifica o Grenar às quartas de final da Série D, aonde irão ocorrer os dois jogos do acesso. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis no Estádio Centenário. Técnico Thiago Carvalho finalizou a preparação hoje, pela parte da manhã, com um treinamento fechado e manteve a dúvida. Mateuzinho começa entre os titulares ou fica no banco de reservas como opção? É a boa dor de cabeça que tem o técnico Grenar. Ao longo da semana, ele testou o Mateuzinho no lugar de Bustamante, de Diogo Sodré, de Maicon Assis também, mas não confirmou em entrevista coletiva quem vai começar a partida. Nos demais setores, deve ser a mesma escalação que enfrentou a equipe do Real Noroeste fora de casa, na cidade de Águia Branca. O técnico Grenar, que falou hoje, e fala sobre a postura do adversário, como ele projeta receber esse Real Noroeste aqui em Caxias do Sul.
Olha, desde do que a gente acompanhou, ele é um time que joga da mesma maneira fora de casa. Já falamos isso, que o jogo lá facilita pelo campo, né? Então eles conseguem ter mais facilidade de fazer esse jogo, né? De marcar alto, de rodar bem a marcação deles, né, de direcionar um time para um lado. Quando eles pegaram um campo um pouco melhor, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade, então a gente espera poder fazer melhor o nosso jogo, aproveitar, né, esse campo bom, as condições que a gente consiga ser mais rápido com a bola no pé e ter as vantagens que o Real, né, deixa quando faz a marcação. Mas eu espero um Real bem agressivo, é uma característica do time, é uma ideia, e eles fazem muito bem isso.
Técnico Thiago Carvalho, da equipe do Caxias. O provável Grená tem André Lucas, Marcelo, Wesley, Thiago Salles e Renan Siqueira, Amaral, TT, Bustamante ou Mateuzinho, Diogo Sodré e Maicon Assis, e no ataque Batista com a 9. E você confere também lá no Pioneiro em GZH a história que foi contada pelo goleiro André sobre o terço que ele ganhou de sua avó, e há 11 anos lhe acompanha esse terço nos jogos, que inclusive ele usa na mão direita sempre quando tem cobrança de pênalti. E ele já conseguiu avançar e ter sucesso em 3 seguidas. 3 seguidas. E as fotos também de Bruno Todeschini você acompanha lá no Pioneiro em GZH.
Que história, hein, Thiago Nunes?
É verdade, é emocionante a história, né? Emocionante.
A gente já ouviu a história aqui no Show dos Esportes, sim, né? Essa semana, na quarta-feira. E vai estar na... já está no site do Pioneiro em GZH. Também estará nas páginas do Pioneiro. Então tem em todos os meios para quem quiser acompanhar essa bela história, que é o nosso... nosso chamamento para o jogo mais importante da temporada para o Caxias até aqui, esse contra o Real Noroeste.
Verdade, é o jogo mais importante do ano até aqui para o Caxias. As informações da dupla Caju, participe pelo WhatsApp no 996901220. E agora nós vamos chamar o nosso VAR, porque o show quer saber. Tem infração em campo? Chama o VAR. Tem infração no trânsito? Chama Só Multas, que tem a solução. Recorra com a somultas.com.
O nosso Chama o VAR de hoje é facinho. Qual o palpite do torcedor de Caxias e Juventude para os jogos deste sábado? Mande aí para nós no 996901220.
Participe do nosso VAR, torcedor. Noeli Premaor mandando Bento Gonçalves, noite de superlua, 13 graus. Ó, tá friozinho, hein? Superlua, hein? Ó, que bacana, numa sexta-feira, uma superlua. Muito bem, vamos lá. E eu vou dar já aqui o meu placar pro jogo de amanhã, viu? 4-1 Caxias no Real Noroeste.
Tá.
E 1-0 Juventude, gol contra do Cuiabá.
Eu acho que o Juventude pode surpreender, realmente. Eu aposto num 2-1 para o Juventude, porque o Juventude também nunca deixa de sofrer gol. E 3-0 para o Caxias.
Tá aí, ó. Daqui a pouco vai mudar. Você tem que respeitar o Real Noroeste, não, mas é palpite, ninguém tá falando nada. É, tá. Ó, já tem o Léo Maino mandou aqui. 1-0 Juventude. E. Real Noroeste 2-1 no Caxias. Olha só, hein? Ah, tá aí. Mais recados aqui. O Alan Serpa mandando Caxias 2-0. E o time da Rodoviária, o de sempre, derrota. Ele não perde a oportunidade também. Tá aí. Boa noite, Fofuxeira. Estamos na escuta aqui do melhor programa do Brasil. A plateia agora está no estúdio já, né? Minha amada esposa Paola, que hoje está completando mais um ano de vida. E amanhã vamos atropelar os malandros no Centenário e diz pro Eduardo, o pé frio, voltar de férias depois do jogo do acesso. E Fofuxeira, tu te abre para nós. Tu é nosso e tu é deles, da Rodoviária. E viva o novo Tite! Pô, mas o homem pegou e foi no embalo.
Fofuxeira, já... fofuxeira pra lá, fofuxeira pra cá.
É, e nosso, deles, Tite. É, não, tá aí. O Eduardo volta segunda-feira, ele vai voltar se passar antes do jogo do acesso. Não, mas a gente já preparou aqui uns,
Tinha uma... Tinha um histórico que o Eduardo, com exceção dos jogos do Caxias, porque o Caxias não conseguiu subir nesses últimos anos em que o Eduardo esteve presente, o Eduardo subiu com o Juventude, subiu acompanhando o Brasil de Pelotas, era o rei do acesso.
Fazia gol e tudo.
Era rei do acesso.
É, mas todo rei perde a majestade.
Exatamente. Ah, tu quer derrubar ele, quer ir tu pra narrar o jogo, é isso?
Não.
Isso, sabe que o Eduardo tá ouvindo, eu
não,
acho.
Não, Eduardo, eu tô aqui. Eu seguro o microfone pra ele no jogo, se for preciso. Bom. Pra ele ficar com as mãos livres.
Covarde!
Para...
Medíocre! Covarde!
Vamos lá, participe você também pelo WhatsApp no 996-90-12. Aqui é um time, todo mundo junto, né, no mesmo time. Vamos lá então, Daniel Andrés, nós temos o destaque do jornalismo com Bruno Tomé.
O suspeito de incendiar a casa da ex-companheira foi preso em Caxias. A Brigada Militar fez a prisão nesta sexta. O crime ocorreu por volta de 4 horas da manhã, ainda do dia 10 de julho, no bairro Narreque. Ninguém se feriu com o incêndio. Esse homem suspeito foi detido na rua Sapucaia, no bairro São Leopoldo, por volta de 10 horas da manhã de hoje. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Patrulha Maria da Penha, do 12º Batalhão de Polícia Militar. Vale dizer que ainda na última quarta, a Patrulha Maria da Penha, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação de combate à violência doméstica, integrando as ações do mês Agosto Lilás. Nessa ocasião, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em 6 endereços, e um homem foi preso no bairro São Caetano.
Obrigado, Bruno Tomé, com as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes pela Gaúcha Serra. Participe pelo WhatsApp no 996901220 antes do intervalo. Tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, segue 0-0 Vila Nova e Londrina. Agora os times de Goiás resolveram jogar novamente, né, no Serra Dourada. Tinham escanteado Serra Dourada e agora está todo mundo jogando lá. O Atlético Goianiense jogou a Sul-Americana, claro, botou um público estupendo, né? O Vila Nova também, mas o Vila Nova tá no meio da tabela da Série B, tem um estádio acanhado lá. Eu fui no Oba. Fui na Copa do Brasil, quando o Juventude perdeu nos pênaltis lá.
Ah, que legal.
É, não foi nada de Oba, né?
Foi A.
É, mas é um estádio bem acanhado, lembro dos estádios uruguaios, que eu nunca fui. Mas aí está as...
Lembra o Rochão?
Não, esse eu nunca fui. Mas não lembro.
Não lembro.
Não lembro o Rochão. Vamos para um intervalo aqui no Show dos Esportes. Na volta, nós vamos falar de tênis, vamos falar aqui no Show dos Esportes de outras modalidades esportivas também para você que está ligado, conectado.
Surpreender seu pai com um Samsung 5G novinho e ainda levar outro. Compre um Samsung Galaxy Z Flip 3 e leve um Galaxy A22 5G em até 21 vezes de R$150,99 ou à vista R$3.158 a partir do combo pós 60GB mais banda larga. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/paz e aproveite. Claro, seu pai merece o novo.
O dicionário diz que projeto é um plano, a vontade de fazer algo. Há muito tempo, o Camaleão já não é mais um projeto. Por isso, esse ano damos um importante passo. Agora, somos Instituto Camaleão. O nome mudou, mas seguimos acolhendo e apoiando quem enfrenta o câncer. Acesse institutocamaleão.org e faça parte. Juntos, somos mais fortes. Realização Instituto Camaleão. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
As melhores oportunidades de imóveis alto padrão você encontra na Almo Incorporadora. Em busca de superar expectativas, reunimos uma equipe de profissionais altamente qualificados que priorizam oferecer uma experiência diferenciada em todos os detalhes, buscando a máxima qualidade por metro quadrado. Visite nossas redes sociais, conheça o Residencial de Site no bairro San Vito e a Almo Personalité, que oferece casas exclusivas projetadas para o seu estilo.
Eu sou Paula Araújo, sou moradora da cidade de Canoas, sou relojoeira. Eu escuto a Rádio Gaúcha porque eu gosto de estar sempre bem informada. A Gaúcha é a minha voz.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
IESA apresenta Fiat Argo com condições imperdíveis, parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$ 974 no plano Giro Fiat. E tem mais, na IESA você encontra unidades à pronta entrega e super desconto de R$ 2.500. É a melhor oportunidade para você sair de carro novo, aproveite! Grupo IESA, vamos juntos! Juntos salvamos vidas!
Nós, como você, adoramos curtir a estação mais gaúcha do Brasil. No inverno, a gente gosta de admirar a geada da manhã, comer uma bergamota no sol, tomar um chimarrão quente e doar agasalhos a quem precisa. Tradições que nos aproximam e criam laços que queremos passar adiante. Com muito orgulho de ser daqui. Conte com a nossa companhia para viver as tradições que aquecem o Rio Grande. Grupo RBS. A gente vive junto.
Para o pai que cuida da casa, para o que prepara o jantar, para o que dá banho nos filhos, para o pai que preserva o meio ambiente, para aquele que lava roupa, para o pai de pet, para todos os tipos de pai, a Meber está presente para facilitar e inspirar. Feliz Dia dos Pais! Meber, essência que inspira cuidado. Acesse meber.com.br.
Na Gaúcha, futebol é muito mais do que bola rolando. É sentimento.
Tirou, bateu, golaço! Golaço! Olha o chute, gol!
Opinião com credibilidade.
Há problemas a resolver? Claro que há.
Cometeu um equipe.
Dois jogadores visam a bola, os dois jogadores vão com a perna recolhida.
A cobertura completa a todo instante.
Eu tava escutando a Rádio Gaúcha.
Gentileza, ao vivo na Rádio Gaúcha.
Tem que gritar! Tem que gritar, cara, grita!
A torcida tem que apoiar!
Torcedor tá empolgado!
Futebol da Gaúcha. Emoção em sintonia com a tua paixão por torcer.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Stihl, Espaço Luz, KTO. .com e Vodka Valesa.
Beba com moderação.
De volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra. Com você pelo 996901220, WhatsApp para participar. Muito bem. Maurício Queolon, 9h30 tem jogo, viu, Maurício?
Tem, mas prioridades, né? Nós estamos recebendo uma tenista aqui no estúdio. Eu queria ver o jogo da tenista brasileira, que hoje é a referência.
Opa,
da modalidade.
Que time, hein?
Viu só?
Que a produção desse programa não
faz? É que eu lembrei, no caso, que já devia ter começado o jogo,
não,
da
mas
Viadade.
Eu mantenho. É que eu tinha botado em outro canal, porque tem jogos aí, mas não sabia.
É, pro nosso ouvinte que está viajando, que não faz ideia do que nós estamos falando. A Beatriz Haddad Maia, a Bia Haddad, ontem venceu a Swiatek, polonesa número 1 do mundo.
Sim.
Que era algo que eu não sei se já havia sido na era moderna do tênis feminino, certamente não. Uhum. Uma brasileira venceu uma número 1 do mundo. E agora ela está em quadra pelas quartas de final do WTA 1000 de Toronto. Está 4-2 para Bencic, que é a cabeça de chave número 12 do torneio. Então a Bia Haddad Maia está em quadra nesse momento. O jogo sendo transmitido pela ESPN2.
Aí então, e nós vamos falar de tênis agora aqui no Show dos Esportes. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Gaúcha Serra a Pietra Rivoli, tenista do Recreio da Juventude, que esteve recentemente participando do Mundial e tem muitas competições para falar também, junto com seu pai, o Rodrigo Rivoli, aqui também ao vivo no estúdio da Gaúcha Serra. Trazer o boa noite da Pietra, prazer tê-la aqui. É, e que história, a gente já estava falando fora da Mundial, já com 14 anos, tendo toda essa vivência no esporte, com muitas viagens, deve ser algo fantástico. Boa noite, Pietra.
Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo.
Citou, o Thiago foi muito bem na história da... Muito jovem, tendo toda essa experiência no esporte, mas o esporte está na tua vida desde bebê, praticamente?
Uhum.
Dá para se dizer isso?
Desde os 4 anos. Na verdade, meu pai e minha mãe foram para os Estados Unidos quando eu tinha 4. E ele comprou uma raquete para ele jogar e uma para mim também. E daí, desde essa época, 4, 5 anos, eu comecei a ter contato com o esporte, assim.
E que a partir de que momento que o esporte que era brincadeira acaba ganhando gosto e se tornando aí algo no dia a dia bem regrado de ser um atleta?
Eu acho que quando eu tinha 8, 9 anos que eu comecei a jogar torneios estaduais, daí eu fui bem, daí com 10, assim, nacional, e daí agora torneios internacionais, então com 9 anos começou a ter importância na minha vida, de verdade, sim.
E a Pietra falou do Rodrigo. O Rodrigo era do esporte também, foi atleta de alto rendimento do vôlei. Jogou aqui na UX, jogou no Bento Vôlei. O que que fez tu não querer ir pro vôlei, Pietra?
Ixi. Eu não gosto de esporte em equipe, assim. Mas eu gosto de ter controle sobre as coisas. Então, no tênis, assim, individual...
O tênis é só tu, né?
É só eu, só depende de mim mesmo. Então, e no vôlei também não me identifiquei, na verdade, com nenhuma das profissões dos meus pais. Eu sou completamente o oposto dos dois. Não gosto de nada do que eles fazem, sem ofensa.
Eu achei que era porque o Rodrigo mandava muito nos companheiros em quadra, e daí podia ter alguma coisa assim de tipo, bah, não vou querer ficar mandando os companheiros.
Não,
e tal.
Esse aí não é pra mim. Esse esporte é... não é pra mim.
Eu vou poder falar.
Pode se defender, pode se defender.
Rodrigo, boa noite.
Boa noite, gente. Obrigado pelo convite aí pra Pietra. Eu tô meio de gaiato aqui agora, né? Minha fase de atleta já passou. Agora tô por trás das cortinas. Mas assim, respondendo por ela, ela não foi pro vôlei porque... Primeiro que ela não ia ter tamanho pra jogar vôlei, né? Com 1,70m de altura, 1,70m e pouco, que é a altura, provavelmente vai ser a altura final dela... Ela não ia conseguir muita coisa no vôlei, né? E a gente com a mente já pensando lá na frente, quando ela entrou no esporte, vai que um dia ela possa se tornar profissional, no vôlei ela ia só se frustrar, né? Porque a gente sabia que teria essa limitação. E eu sempre gostei muito de tênis, então, apesar de não ter praticado na minha infância, mas tinha uma escolinha e eu falava, vamos colocar ela para fazer algum esporte. Ela fez balé, fez... Eu queria que ela fizesse artes marciais, mas a mãe não quis. E aí ela começou a jogar tênis. E foi bem isso que ela falou. Depois de um tempo que ela deu aquele clique, quando começou a competir, a gente já percebeu que ela se sentia muito à vontade na competição, né? E isso é um fator que faz muita diferença no esporte individual. A pessoa elevar o seu nível na hora que é o jogo, né?
E é legal ter essa história... Porque a Pietra, tu teve a vivência de atleta, mas é uma... O primeiro passo para um filho ou filha, eu também agora tenho um filho pequeno, é incentivar o esporte, né? Independente se vai ser atleta ou não, se vai ser... Tu passa a ter outros atributos na tua vida, na tua formação, que fora do esporte tu não tem.
Sem dúvida. Era meio que uma exigência minha... Pra ela, eu falei, cara, eu sou atleta, eu vivo do esporte, vivo no esporte, meus pais me incentivaram muito, meus pais até hoje ainda fazem sua corrida, já disputaram São Silvestre, amadores, né, mas sempre incentivaram muito a gente a praticar esporte, então eu segui o mesmo caminho com a Pietra. Claro que sem pensar em, sem pressão nenhuma, isso aí foi uma coisa que foi ela que foi decidindo esse caminho dela, mas a introdução eu que fiz no esporte, né? Os pais, eu acho importante que eles introduzam os filhos no esporte, mas por uma questão de saúde, de estar sempre se movimentando, porque hoje a sociedade leva as crianças para um caminho de cada vez mais o sedentarismo, né? Então, eu não queria que ela seguisse esse caminho, então ela acabou se identificando com o tênis mais até do que a gente esperava, né? Mas ainda assim, a gente não sabe se ela... vai ser profissional, não. Ela tá numa fase cada vez mais próxima, tá se passando etapa a etapa da melhor maneira possível, mas ainda tem um chãozinho até lá.
E esse é o ponto, né, importante de incentivar o esporte, porque senão se deixar, A criança, um final de semana inteiro, fica em casa na frente do computador, videogame, exatamente, celular, exatamente. E ali passa o dia inteiro, naquela exatamente. Bolha. Né? É. Por isso que é importante esse incentivo e também quem vivenciou esse lado da quadra, né? Então,
claro,
isso é, é algo muito importante se destacar. E, Pietra, exatamente nesse lado, como é que é essa rotina, né, de jovem, atleta, estudar, treinar, como é que é essa rotina?
Bah, é complicada, né? Não é fácil. Eu treino bastante, assim, mas eu ainda estudo presencialmente, estudo de manhã na escola física, e à tarde treino, e finais de semana, assim, sábado treino de manhã e de tarde, e domingo folgo, assim. Mas é muito torneio, tipo, até esse ano na escola eu tô faltando bastante aula, mas tem que ser, né? Tô jogando muito torneio esse ano, muito mesmo. E ano que vem eu vou começar a estudar online, começar a treinar de manhã e de tarde, assim, então é treinar mais mesmo, mas é puxado, mas é bom ao mesmo tempo, e eu acho que eu consigo conciliar bem tudo, estudo, eu vou super bem na escola também, então é bom, é difícil, mas recompensa no final.
Até pela questão da pandemia, né, foram 2 anos quase sem jogos, sem competições e tal. Esse é um ano de retomada e para ti imagino que também tenha, seja um ano especial para por poder ter resultados legais, ter essas viagens, enfim, ter de fato a volta do tênis a valer, né?
É, sim, na verdade, antes da pandemia eu tava assim, era meu segundo ano de 12 e eu tava jogando muito bem, eu era um do Brasil, ia ter mais coisa aquele ano, ia ter sul-americano, ia ter viagens internacionais, e tudo aquilo do nada parou, e foi só treino, treino, treino por 2 anos, e daí esse ano poder voltar e fazer tudo assim com afinco e muitas viagens e muitas coisas pra fazer, meio que compensa todo o tempo parada, né?
Lembra como é que foi esse, o primeiro jogo depois da retomada?
Lembro.
Voltou ano passado?
É final do ano passado, que eu comecei a jogar, tipo, torneios maiores, assim, né? Mas é que é tanto torneio que às vezes não tem um específico na cabeça.
Foi no Paraguai, né? Ano passado.
Foi no Paraguai?
É, depois de um tempo sem torneio.
Deve ter sido. E foi, o Paraguai também foi meu primeiro torneio internacional, então foi legal. E esse ano teve a gira sul-americana, e já teve muitas coisas, e ainda tem muita coisa para acontecer esse ano, então tá sendo bem legal.
Desse primeiro semestre, né, teve a gira sul-americana que tu falou, que é os torneios da COSAT, né, que da América do Sul como um todo. Tu vem como uma das principais jogadoras do Brasil sub-14, mas também já até uma questão natural da base no Brasil de subir uma categoria, daqui a pouco disputar jogos sub-16, daqui para frente um sub-18 também. Como tem sido essa evolução e ver também os adversários, muitas vezes até no Brasil se tem um nível não tão alto, mas contra outras atletas de outros países já se vê uma diferença grande, né?
Uhum. Sim, esse ano, até a metade do ano, assim, eu joguei 14, então a gira sul-americana 14, e os torneios, assim, maiores na Europa e Estados Unidos, eu ainda jogo 14, mas eu também já comecei a jogar 16, é meio que pula, assim, jogamos poucos torneios 16 e vamos direto pro ITF, que é o 18 anos, assim. Mas eu já joguei um torneio 16 esse ano da COSAT, né, que é Confederação Sul-Americana de Tênis, e ganhei dupla e fui vice de simples, e agora vou jogar esse ano acho que mais uns 4, 5 ITFs, que são 18, já joguei meu 2 ITFs, um cheguei nas quartas e ganhando de meninas boas, assim, em Curitiba um mês atrás, eu acho. Então, essa transição para agora começar a jogar com as meninas mais velhas está sendo bem legal, experiências ótimas, e tentar fazer mais pontos, né, ganhar cada vez mais. Então, tá bem legal.
No começo do mês, tu participou do Mundial Sub-14, isso?
Isso.
Como é que foi a competição? Como é que foi também viajar, esse momento aí que começa a entrar na rotina também?
A gente ficou em oitavo, Eram 16 países, né? Então antes teve o sul-americano, que é tipo classificatório, então cada continente tem um classificatório. A gente classificou entre as duas equipes e fomos pro Mundial, ficamos em oitavo lá. Assim, foi bom. A nossa equipe tava muito forte. Eu acho que a gente podia ter ido melhor, porque a nossa equipe tava muito forte, mas mesmo assim ficar entre os 8 melhores países do mundo já é algo assim, incrível. As meninas que estavam lá, com certeza, todo mundo que estava lá, não tinha uma pessoa que jogava mal. Eram os melhores meninas do mundo, os melhores jogadores do mundo. E com certeza, lá no profissional, lá na frente, muitas das meninas que jogaram Mundial, jogaram na Europa ali, vão também estar juntas ali no profissional, seguindo o mesmo caminho. Então, foi legal também ter a primeira experiência na Europa, jogando na Europa. Fui jogar antes um torneio na Alemanha e depois na República Tcheca. Então, viajar o mundo também é bem legal.
E lá na República Tcheca, vocês enfrentaram, né, a Austrália, Estados Unidos, enfim, algumas das referências do tênis. É muito diferente em questão física, em questão de peso de bola? Como que vocês também notaram? A competição tinha três atletas de cada país, né? Vocês rodavam entre os jogos de simples e duplas. É muito diferente realmente? É um nível acima ou vocês já se viram num nível parecido também na competição?
Assim, é um nível parecido. Mas, às vezes, a maneira de pensar da gente aqui sul-americana é um pouco diferente das europeias ou americanas. Mas é bom ir pra lá e perceber isso logo cedo, que daí dá pra ajustar as coisas nos treinos. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu jogar nos Estados Unidos no final do ano vai ser diferente, assim. Que eu já vou estar mais acostumada, já vou saber o que fazer. Mas eu, particularmente, antes de ir, pensava que era uma diferença muito grande. Quando eu fui pra lá, eu percebi que é muito parecido, é pouca coisa de diferença. A gente joga, a bola não é tão diferente, assim, é praticamente similar muito, assim. Só alguns ajustes que a gente vai ter que fazer, assim, no dia a dia, mas normal. E pras próximas giras aí na parte norte do mundo, vai ser melhor, assim, com certeza.
Falando sobre o Mundial Sub-14, o que ficou de ensinamento, de aprendizado nesse começo de carreira que tu vai levar aí pro restante?
Acreditar. Acreditar no trabalho que eu faço, que a gente aqui no Brasil faz, e dar tudo que tem na quadra. Deixar tudo porque dá para ganhar. Não é impossível ganhar das meninas europeias ou americanas, australianas. Não é. É só acreditar e trabalhar firme todos os dias que dá para ganhar tranquilamente.
Rodrigo, até dessas experiências, né? Primeiro, como é que fica o coração do pai com a filha de 14 anos viajando para Europa? Claro, é o sonho dela, é parte do processo, mas como é que fica esse aspecto? E como que é esse início de trabalho, até de... Hoje vocês têm a parceria com o Recreio da Juventude, de treinamento... Mas como é que é também buscar apoio para o tênis, para as modalidades individuais, enfim, que é complicado no profissional, imagino que na base seja tão quanto, né?
Pô, Maurício, isso é uma ótima pergunta, porque todo mundo que acompanha assim, a Pietra e vê pelas redes sociais, quem não acompanha no dia a dia, acha que é tudo as mil maravilhas, né? Mas a gente que está ali inserido no dia a dia, e eu faço parte também da equipe de treinamento, eu queria até agradecer aqui ao vivo a todo o apoio que o Recreio da Juventude faz 4 anos já que eles convidaram ela a fazer parte, mas a gente faz um esforço para vir de Bento até aqui, por enquanto 3 vezes por semana, às vezes a gente vem até outras vezes mais, mas para ela treinar e a gente complementa o trabalho lá em Bento, né? Mas agradecer em nome do Roger, do diretor de esporte, do Giovanni, que é o coordenador, a Sabrina, que é a head coach, e todos os outros, Rodrigo, Ronaldo e o Áquila, preparador físico, agradecer a todos o trabalho que eles fazem com a Pietra, que é excelente, todo o apoio que eles dão e continuam dando, né? Mas assim, eu como pai, eu sou pai, sou coach, sou manager, estou sempre buscando patrocinadores, porque o clube ajuda, a gente tem alguns patrocinadores que ajudam, ela tem patrocinador de raquete, tem algumas fisioterapeutas, ela tem praticamente uma rotina de profissional, mas o grosso, que agora começa a ficar pesado, sem um apoio é impossível um atleta, de um tenista de alto rendimento dessa idade seguir. Então a gente está sempre buscando apoio, projetos de lei de incentivo, apoio de empresas que acreditem no desenvolvimento das categorias de base, um esporte como tênis, né? Que é um esporte que tem uma visibilidade enorme. Se você for olhar todos os dias do ano, tem um jogo de tênis passando na televisão, né? Então a gente está sempre buscando isso aí. E a primeira pergunta, a questão do coração, cara, eu ficava mais nervoso quando ela tinha 9, 10 anos, que hoje a gente vai aprendendo, né, porque a lidar com isso. Mas a semana do Mundial, por exemplo, que lá 5 horas a mais, eu acordava, eu e a mãe dela acordávamos às 4 horas da manhã, com ela ligando, ela sempre me liga antes dos jogos, independente de onde ela esteja, para acompanhar. Alguns jogos tinha transmissão ao vivo, outros a gente ficava acompanhando no ponto a ponto, pelo site, que é massacrante isso aí, porque você fica ali dando F5, atualizando para ver como estão os jogos delas, ou quando ela não estava em quadra, a outra parceira. Enfim, mas a gente está nisso aí. Assim, eu sei, eu tenho claro para mim, eu vivi do esporte muito tempo, então eu tenho claro o caminho que ela tem que fazer até chegar lá na frente. Então eu não me surpreendo com todas as etapas, né?
Mas é um processo mais emocionante ou mais difícil do que estar dentro da quadra jogando, né?
Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que eu estou aprendendo, eu aprendo muito com elas. A gente trabalha junto praticamente, né? Eu faço parte da equipe, então eu aprendo muito com ela e a gente vai se conhecendo. Então, assim, ela me ajuda muito e eu ajudo ela muito também, tanto no dia a dia quanto algumas viagens eu viajo com ela ainda. Então, essa próxima agora em São Paulo, eu estou indo acompanhá-la. Então, assim, o prazer é maior do que todo o nervosismo e esse. É que é muito legal, é um orgulho muito grande a gente ter um filho que faz parte do esporte, que está, assim, já está com passos muito mais largos do que os que eu dei, né? Claro, outro esporte, outra realidade, mas tenho certeza que ela vai muito mais longe do que eu fui como atleta.
Fazendo até essa comparação, né, de quando você começou com os tempos atuais, hoje está mais fácil, está mais difícil em algumas situações de captação de recursos, trazendo como comparação quando tu começou.
Assim, o esporte que eu praticava não exigia tanto a busca de recursos para o voleibol, né? O tênis exige realmente muito, porque o tênis tem uma especificidade que é, ele é jogado, ela está com 14 anos, eu estava começando a jogar voleibol e ela já tem 10 anos com uma raquete na mão, já, só de competição já tem 5 anos, então, e agora as competições, por exemplo, esse ano ela vai jogar 2, 3 torneios no Brasil, no ano inteiro, vai jogar o quê? 20 semanas de torneio, vamos colocar assim mais ou menos, dessas 20... 15 fora do Brasil, então por isso o custo é alto, né? Mas claro, ela tem a competência dela, faz com que facilite isso aí, de certo modo, né? Mas é sempre uma luta. A gente sabe como é o Brasil em busca de apoio para o esporte, é difícil, mas assim, é o que eu digo para ela, tem que ser sempre muito competente, tem que mostrar que é uma pessoa determinada e tem que, infelizmente, tem que ter resultados bons para que os apoiadores venham, né?
Verdade. Pietra, a gente já está chegando pertinho das 9, quando o papo é bom, passa voando, né?
Passa. E a gente está aqui acompanhando a Biadade de canto. Ela perdeu o primeiro set por 6-2 e agora conseguiu uma quebra, está vencendo por 2-1 no segundo set.
Tá, então, Pietra, qual sonho do esporte tens?
Ah, eu acho que se pergunta isso para o povo da minha idade, a maioria vai dizer ganhar grandes lãs e ser número um do mundo, né? É o que eu mais quero, assim, o sonho número um é acontecer isso na minha vida.
E tu vê, assim, o chegar ao profissional, que a gente falou lá no começo, né, do programa, até por essas experiências recentes, é algo que tu vê de uma forma muito mais próxima de alcançar, pelo que tu vivenciou agora no Mundial, pelo que tu vivenciou no Giro Cossati, enfim, né? Nesses torneios internacionais também?
Sim, agora que eu tô conseguindo vivenciar experiências internacionais, eu vejo que é muito mais, muito possível chegar no profissional, assim, vendo o meu nível e o nível das outras meninas do mundo, que alguém vai chegar lá, né? Então tá entre a gente. Dá pra ver que é muito parecido e as coisas que fazem a diferença, a gente tá trabalhando no dia a dia. Então, é muito possível, sim, chegar no profissional e atingir todos os minhas metas, meus objetivos.
Eu, quando eu vou fazer uma confidência, Thiago Nunes, quando eu era guri, o meu grande ídolo era o Guga.
Sim, eu comecei também.
Porque o Senna morreu quando eu tinha 9 anos e foi mais ou menos a época em que o Guga começa ali no final dos anos 90, 2000, desponta e acompanhava todos os jogos. E se imaginava que ia ter uma sequência de talentos no tênis e daqui a pouco o Brasil não soube aproveitar tanto, né?
Sim.
Hoje, daqui a pouco, o grande destaque do tênis são as gurias. Com a Bia, com a Luiz Stefani e a Laura Pigossi, que foram medalhistas na Olimpíada. Ter esses espelhos para ti é algo assim que elas chegaram, elas estão ali, dá para chegar realmente? Como é que elas também te inspiram hoje?
Com certeza. Ver elas jogando em altíssimo nível. Ontem a Bia ganhou da Desviatec, que também é um super ídolo para mim. Ver que elas conseguem chegar torna na minha mente também claro de que eu posso chegar também. Então é muito inspirador ver as três e as outras também que estão seguindo o profissional e estão indo bem, assim, me inspiram absurdamente.
A partir do ano que vem, a Pietra, a gente está fechando uma parceria com a Rede Tênis Brasil, teve convite do Léo Azevedo, que é o técnico da Luiz Stefani, a Pietra vai ter a base lá em São Paulo também, vai voltar algumas semanas aqui para o Sul, mas vai estar bastante lá em São Paulo treinando com a Bia, com a Luísa, lá na Rede Tênis Brasil, então essa referência vai estar cada vez mais próxima dela ali para ela poder se desenvolver, né?
É aquele negócio de bater bola uma meia hora e daqui a pouco ver...
Com a Luísa antes do Sul-Americano, elas treinaram dois dias lá com a Luísa, né?
Olha só.
Então estão sempre cada vez mais perto as meninas do profissional, a técnica do Birdin King Cup está sempre acompanhando elas, mandando mensagem e está ali no ambiente. É importante essas referências
e é bacana essa troca de experiências, Thiago, até porque por ter a gente vê em outros países, né, na Espanha, na Argentina, a formação muito forte, né, e aqui no Brasil a gente não tinha isso tão solidificado. Daqui a pouco, sim, isso pode ser uma experiência que a gente vai ver de uma forma mais concreta. E agora tu pode chamar o Notícia na Hora Certa.
Na Hora Certa, na volta, a gente vai se despedir também da dupla aqui, da Pietra, do Rodrigo, pai que está acompanhando, com o recado final também dela. Nós temos o Notícia na Hora Certa e na sequência voltamos aqui com o Show dos Esportes pela Gaúcha Serra.
Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Porto Alegre confirma a transmissão comunitária da varíola dos macacos. Obras na BR-116 e na BR-290 causarão bloqueios no trânsito no Vale dos Sinos, em Camaquã e em Rio Pardo, a partir de amanhã. Trabalhadores reclamam de atraso de salários por empresa terceirizada que presta serviços gerais ao governo do estado. O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora faz 17 graus. A previsão é de tempo seco e frio na maior parte do Rio Grande do Sul. Telemedicina Plantão Unimed. Atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed.
Trânsito.
Tem retenção na Zona Sul para quem vai em direção ao bairro, na Edgar Pires de Castro, e também para quem vem pela Costa Gama. Tem uma intervenção na pista em razão de obras na região. Segue lentidão na BR-386 em direção à Rodovia do Parque por conta de um caminhão que ficou em pane mecânica no início da noite. São cerca de 4 quilômetros de pontos de retenção entre a região da Ponte sobre o Rio dos Sinos e a rótula de acesso para Nova Santa Rita. Com trânsito, Ian Tâmbara.
Em GZH,
instalação de publicidade em prédios de Porto Alegre é denunciada ao Ministério Público.
A instalação de duas faixas publicitárias com mensagens anticomunistas em Porto Alegre gerou polêmica nas redes sociais e foi alvo de denúncias junto ao Ministério Público Gaúcho. Os painéis foram instalados na tarde de quinta-feira na lateral de um prédio na Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Bonfim, e na fachada de um prédio na Avenida Benjamin Constant, no bairro São João. As mídias, que têm mais de 20 metros de comprimento, fazem comparativos em duas colunas e atribuem ao comunismo temas como aborto, censura e apoio ao PCC. O vereador Leonel Hadi, de Porto Alegre, registrou uma denúncia junto ao Ministério Público e à Polícia Civil. A empresa Life, responsável pelos painéis, afirma que tem contrato de locação desses espaços em prédios para exibição de campanhas publicitárias e que os painéis só serão retirados mediante ordem do poder público ou comprovação de quebra contratual pelo condomínio. Para a Rádio Gaúcha, Jean Peixoto.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Thiago Nunes e Maurício Reolon.
De volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra para Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Tem recados aqui pelo WhatsApp, o pessoal participando também, falando sobre futebol, respondendo o nosso VAR. Participe pelo 996-90-1220. O nosso VAR é o palpite. Nós queremos saber qual o palpite para os jogos da dupla Caju no final de semana. Caxias e Real Noroeste no sábado às 15 horas, 8h30 da noite. Cuiabá e Juventude pelo Brasileirão da Série A. Mande pelo WhatsApp.
O pessoal tá falando de futebol?
Tá.
Ah, nós podemos falar de futebol aqui também, o Thiago Nunes. Né? Quando eu era repórter...
Não, meu, não precisa!
Quando eu era repórter, ainda da UCS TV, quando eu era repórter televisivo e depois aqui no Jornal Pioneiro, eu acompanhei alguns treinos do Rodrigo quando jogador de vôlei. E ele mexe, estava com a camisa de um time mineiro, ele é mineiro, e o time mineiro... Não está querendo falar muito sobre esse time mineiro essa semana, não sei porquê.
Não é o Cruzeiro, viu?
Não é o Cruzeiro.
Tem gente pensando aí que é o Cruzeiro. A minha mãe fez de tudo para eu torcer
pro Cruzeiro. O que deu com o galão?
Cara, até agora nós estamos procurando as respostas e não estamos achando, mas o futebol é assim, né?
Nós estávamos fazendo o programa.
O importante é que é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil.
Exatamente.
Que importa.
E ainda temos chance, né? Temos chance. O atleticano é assim, enquanto tem chance eles vão... Eu acredito.
A gente estava quarta-feira aqui fazendo o final do show e daí foi quase no final do programa teve a expulsão do Danilo do Palmeiras, né? E a gente se olhou e disse, ih, acabou, sim. O Palmeiras não vai conseguir aguentar. E não é que aguentou.
Eu até apostei. Perdi dinheiro.
Não, mas o pior é que o Palmeiras joga, ele jogou do jeito que ele mais gosta, né? Que é se defender. Ele gosta mais de se defender do que atacar. Então, para ele, não fez diferença a expulsão, né? Mas tem que fazer um golzinho.
É, e daí foi para os pênaltis.
Aí foi.
Normalmente, o que tá na dificuldade nesse momento vai para os pênaltis e ganha, né?
Tem essa circunstância. Mas tem estádio novo agora para inaugurar.
Tem. Arena linda. Ano que vem nós vamos voltar com tudo aí. Buscar essa Libertadores.
Estão loucos pela inauguração já.
Meu Deus.
Para quando que é a inauguração esse ano ainda?
Deve acabar. As obras só tá faltando colocar o gramado, já tá quase terminado. Já. As obras devem terminar em novembro, outubro, novembro. A inauguração é no início do ano que vem. Uau. Acho que em março já vai ter uma festa ali, fevereiro.
É, o galão.
É o galão. É o Caixa, vocês devem conhecer.
É, o grande é narrador, o Caixa, né? Fica marcado aí no nosso rádio brasileiro. E falando então, a gente já tem o finalzinho do programa, da entrevista, o programa a gente segue até às 10 horas. Bem que poderia, né? Hoje é sexta-feira, né, Maurício?
Teve uma situação...
A gente não tem nada pra fazer agora.
Vamos ficar aqui assistindo a Biedade, vamos ficar conversando, mas teve
a Pietra tá ali olhando, tá analisando o jogo de canto ali.
Tá bom o jogo
e a Bia vencendo o segundo set por 3-1, buscando empatar o confronto, melhor de 3 sets. Teve uma situação, eu fiz o convite pro Rodrigo, pra Pietra, na quarta-feira. E ontem eu tava me lembrando que teria um motivo especial para eu fazer esse convite, que eu não tinha nem me dado conta. Que a Pietra podia fazer um agradecimento pelo
Feliz
Dia dos Pais, né?
Pietra, o microfone da Gaúcha Serra agora é todo teu, tá? Tá acostumada aí a grandes desafios, então deixa o teu recado, abrindo oficialmente o Dia dos Pais com antecedência aqui na Gaúcha.
sabe que eu te amo muito, né? Obrigada por tudo que tu faz por mim. Mesmo que eu sei que tu me xinga horrores, eu sei que é pro meu bem, eu sei que lá na frente tudo vai dar certo pra nós dois e pra nossa família.
Obrigada. Muito obrigado. Por obrigado por ser a filha que você é. Te amo.
Bonitinho. Aí, né? Mas é aquilo, é, todo filho no início é xingado, pega no puxão de orelha, mas depois, né, Maurício?
Mas se ele brigava tanto com os companheiros, como é que não vai brigar com a filha, né?
Nossa, mas quando tem alguém pegando no teu pé, eu falo pra ela, é porque alguém quer também. Se eu parar de falar com você, que eu te larguei.
É isso aí.
Mas... Minha avó ligou pra gente hoje, não xinga ela!
Mas os avós fazem justamente isso, os pais xingam, os avós vão lá e dão aquela acariciada.
Exatamente.
Esse é o negócio.
E agora o próximo campeonato vai acompanhar ela, então?
Sim, os próximos dois. Semana que vem nós estamos indo para Serra Negra, já vai jogar dois ITFs.
É que é dois seguidos.
Um em Serra Negra, em São Paulo, lá no centro de treinamento do Carlos Alberto Kirmair, que foi um grande jogador brasileiro e técnico também, vencedor de Grand Slam com a Gabriela Sabatini. E depois vamos para São Paulo mesmo, capital. Duas semanas, e aí ela volta, vai ter umas férias, uns 10 dias, nós estamos combinando com os treinadores aí, preparador físico e
dez
tudo.
10 dias estudando.
Vai ter uns 10 dias de férias de raquete, mas... E depois voltamos com tudo e vamos até o final do ano. Tem 45 dias nos Estados Unidos, no final do ano, com torneios com essas mesmas meninas que estavam no Mundial, provavelmente vão estar lá. O Orange Ball, um torneio super tradicional, ela vai jogar. E seguimos o ano que vem com tudo aí, com boas perspectivas também, 18 anos, e esperamos que ela possa representar o Brasil no ano que vem no Mundial 16, né?
Nossa.
É o primeiro de 16 dela, agora, mas ela já vai...
16.
É, tá sendo sul-americano essa semana, amanhã o Brasil decide o terceiro lugar e a vaga pro Mundial, que são três vagas no 16, contra a Colômbia, as mais velhas, mas a gente tá sempre acompanhando.
Aí, bacana.
Que para fechar, Pietro, que tu almeja até o final do ano? Quais são os teus desafios ou o que tu gostaria de... Pô, cheguei lá em dezembro, conversar com o Papai Noel e disse, ó, tá bom por esse ano. O que aconteceu?
Eu quero fazer mais pontos de ITF, né? Se tudo der certo aí, talvez ficar entre as mil do mundo. Mas também tem vários torneios importantes. No final do ano, na gira dos Estados Unidos, eu quero ir bem. Eu quero entrar confiante, saber que o trabalho que a gente está fazendo agora, que algumas coisas mudaram desde a Europa, que funcionou lá nos Estados Unidos, e quero ir bem lá e conseguir jogar bem. E é isso, acho que por esse ano vai ter muitas competições ainda. Então é isso, jogar bem, surpreender todo mundo.
Vamos falar muito de Pietra Rivoli nos próximos anos aqui na Gaúcha.
Anote este nome. Pietra, queria te agradecer a presença aqui no estúdio da Gaúcha Serra, no Show dos Esportes. Sucesso e parabéns, né, por toda essa dedicação e que com certeza vai alçar voos maiores ainda.
Muito obrigada. Obrigada mais uma vez por me convidarem para vir aqui. Foi muito legal. Vocês são muito legais também. Então, obrigada. Espero poder voltar mais vezes.
Ah, com certeza. Rodrigo, paizão da Pietra, obrigado pela presença.
Ah, eu que agradeço, gente, pelo convite aí para a Pietra e pelo apoio. Eu acho que é muito importante que os veículos de imprensa falem dos esportes além do futebol, porque tem muita gente boa em outros esportes além do futebol. O nosso país não vive só do futebol, apesar da gente ser a nossa paixão, a gente ama também, mas o tênis é um esporte gigantesco e que está vindo com uma geração excelente, especificamente o tênis feminino. Não falo por causa da Pietra só, mas tem muitas meninas boas, o trabalho de base está sendo bem feito e a gente agradece por vocês estarem divulgando e estarem também falando do tênis feminino, que é muito importante para o desenvolvimento das meninas e da Pietra especificamente.
Com certeza, obrigado pela presença, Rodrigo Rivoli, e a Pietra também, falando sobre tênis, competições e essa carreira belíssima já desde o início. Vamos para o intervalo, na volta tem mais Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra.
Que tal surpreender seu pai com um Samsung 5G novinho e ainda levar outro. Compre um Samsung Galaxy Z Flip 3 e leve um Galaxy A22 5G em até 21 vezes de R$150,99. Ou à vista, R$3.158. A partir do combo pós 60 GB mais banda larga. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/paz e aproveite. Claro, seu pai merece o novo.
É uma decisão nervosa de quem já fez 14 finais entre Brasil e Alemanha. Ronaldo foi lá como ladrão, tirou dele, deu para Rivaldo, devolve no Ronaldo, tentou a bomba, agarra o goleiro, larga a bola para o Ronaldo, gol! Penta, penta, penta campeão do Ronaldo Nazário. Eu tirava a categoria de rei do Brasil. O monarca brasileiro Ronaldo é o nome do gol. Brasil é penta campeão do mundo.
Tá chegando a hora e olha que a FIFA ainda adiantou em um dia a abertura do Mundial. Portanto, faltam 100 dias para a Copa do Mundo aqui na Gaúcha.
Parceria Felice Automóveis, KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo e Cerveja Bela Vista. Beba com moderação.
Grupo IESA apresenta Fiat Argo com condições imperdíveis, parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$974 no plano Giro Fiat. E tem mais, na IESA você encontra unidades à pronta entrega e super desconto de R$2.500. É a melhor oportunidade para você sair de carro novo, aproveite! Grupo IESA, vamos juntos! Juntos salvamos vidas!
Quer ganhar descontos em cinema, shows, apps de transporte e muito mais? A Paula vai te dizer como.
Eu sou sócia do Clube do Assinante há bastante tempo. Com ele, as minhas idas ao cinema, shows e teatro ficaram muito melhores. É meia entrada para mim e para mais um acompanhante. E eu me acostumei a pagar metade só. Eu uso e super indico.
Assina GZH ou Zero Hora e ainda não aproveitou esses descontos? Entre em clubedoassinanterbs.com.br e aproveite.
Sabe quando você está dirigindo numa boa, ouvindo aquela música gostosa? E de repente percebe que não viu o pardal de velocidade? Xiii, isso ninguém merece. E como se não bastasse, logo após você ouve aquele apito, acompanhado de um sinal para encostar o carro. Ixi Maria, hoje é dia de teste do bafômetro. Mas espera aí, não desespera, que para tudo nessa vida existe solução. Acesse a internet e faça uma análise da sua infração junto à equipe da somultas.com, com unidades em Caxias, Farroupilha, Santo Ângelo e Santana do Livramento. Eles recorrem infrações de todo o Brasil.
A Somultas tem a solução, somultas.com.
Uma mulher foi esfaqueada.
A mulher foi atingida por 33 facadas.
O caso é tratado como feminicídio.
Casos como esse, infelizmente, estão todos os dias nos noticiários. Mas você pode denunciar a violência contra a mulher. O telefone da Central de Atendimento à Mulher é o 180-180.
Ou simplesmente pelo Disque Denúncia no número 181.
Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público.
Gaúcha, sempre ao teu lado. A tua voz.
Gaúcha Hoje traz os principais assuntos da Serra Gaúcha.
Tem previsão do tempo, trânsito e tudo o que você precisa para começar o dia bem informado.
De segunda a sábado, entre 6:30 e 8 horas da manhã.
Gaúcha Serra 102.7 FM e também no aplicativo e no player de GZH.
Gaúcha, a tua voz.
De volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra, para a Almo Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso.
Estão falando em código agora?
Não, eu pensei que ele ia botar o dedinho ali pra soltar a vinheta. Thiago Nunes e Maurício Relão.
Ah, é, mas quer se ouvir quantas vezes?
Não, mas tá bom, não precisa.
Deixa. Thiago Nunes e Maurício Reolon.
Ah, muito obrigado.
Domingos aí, vozeirão. Ah, não, tá louco. Vamos lá então, que é de Santa Maria, não é?
É mesmo?
É, acho.
Não tem essa informação.
Tem. Acabou pela Série B, Maurício.
Pá, deve ter sido um jogaço.
Vila Nova 0, Londrina 0.
É.
É um
e
jogaço.
Todo mundo faz força para não chegar no G4,
é né? Impressionante.
Londrina estava querendo ameaçar chegar ali.
Londrina é quinto com sim. 34.
Sim, era o time que podia assustar os quatro grandes, mas não vai.
E o Vila Nova está na zona do rebaixamento, sim. Hein?
Vai justamente por isso, Londrina, se fizesse valer esse favoritismo de estar em quinto, podia se aproximar do Sport, do Bahia, do Vasco, mas não vai.
O lanterna da Série B, o Guarani, hein? Tem 20 pontos para sair. E para sair do Z4, são 4 pontos só. Tá muito embolada a Série B.
Quem que tá no Z4?
CSA, 23. Náutico, 21. Vila Nova, 21. E o Guarani, com 20.
E a Ponte?
Ponte quase, Preta, né? 20, não, 11º, 29
então
pontos.
Deu uma subida boa.
Subiu.
CSA do Marcelo Carné, né?
Agora a Ponte Preta começou lá embaixo na Série B.
Se recuperou nas últimas rodadas.
Exatamente. E a liderança do Cruzeiro, que eu acho muito difícil perder o título também. Grêmio, Bahia e Vasco, fechando G4. Surpreende o Tombense, hein? 33 pontos na sexta posição. Daqui a pouquinho a bola rola para dois jogos da Série B, Bahia e Ituano, 9:30 da noite, Brusque e Ponte Preta no Bauer lá.
Augusto Bauer.
Isso, esse estádio mesmo. Vamos seguir aqui com o Show dos Esportes. Tem muitos recados pelo WhatsApp no 996901220. Respondendo o VAR, Cuiabá 2-0 no Ju. E Caxias, eu, às vezes eu fico entrando outro recado aqui que eu fico lendo, sabendo que tem outro recado para ler. Caxias e Real Noroeste 2-2, pênaltis 4-3 pro Real. Olha o Ederson do bairro Kaiser.
Ô, louco. Oh,
4-3. Boa noite, sou Luiz de São Francisco de Paula. Estou chateado com a eliminação do meu Inter, mas entendo que esse time precisa criar casca, ter mais tempo. Esse time foi montado ainda esse ano. Ou já teve um time montado recentemente e foi vitorioso? Eu não lembro. Abraços a todos da Gaúcha, minha rádio favorita. Recado do Luiz, de São Francisco de Paula.
Bom, um abraço pro seu Luiz, lá de São Chico.
É, de São Chico. E aqui também, ó, o colega lá de Santa Maria, Fabrício Minucci. Tu não tem jeito mesmo, pullover, tá louco.
Os caras conhecem, né?
É, não, aqui, ó. 15 graus em Santa City. Tá, e depois...
Calorão, hein?
É, abraços, genro. Depois explica por quê. Tá bom.
Tá, explica por quê que é genro, então. Agora fala.
É, conversa longa lá. É brincadeira. É brincadeira dos colegas lá de Santa Maria. Um abraço, Fabrício Minucci. Tá ligado.
Deixou coisinha em Santa Maria.
Não.
Chama o ratinho, né?
Rádio Gaúcha, o Luiz da Caça. O Caxias vai vencer. Jogão de bola. Vixe Maria, hoje é dia de estádio lotado. Caso amanhã também.
É. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão. E
jogadores do Caxias, né?
É.
Tão de cara. Não, eu não compreendi o resto aqui, Luiz. Mas acho que é para exatamente dar motivação, assim, de dar a resposta.
Vamos dar ali neles. Isso aí.
É, o Luiz... Valeu, um abraço pelo WhatsApp participando aqui no 996901220. Pela Série A, Juventude e Cuiabá fora de casa, Caxias contra a equipe do Real. Falando desse jogo do Caxias, Maurício, Thiago Carvalho não abriu, né?
Não.
Não abriu se o Mateuzinho começa ou não o jogo.
É verdade.
A tendência... acompanhei a semana do Caxias, ele vai manter, pelo menos o indicativo, acho que ele vai manter o mesmo time que começou. E aí vai deixar o Mateuzinho como alternativa.
Eu acho que ele fez os testes, ele passou externamente essa dúvida, mas ele tem já definido quem que vai ser o titular. Eu também acredito que pela sequência, pela boa resposta que os outros jogadores deram e pela sequência sem atuar do Mateuzinho, ele deva ficar como alternativa na escolha do Thiago Carvalho. Eu, com Maurício Reolon, optaria pelo Mateuzinho começando na vaga do Bustamante.
É, eu também.
Por uma característica de finalização de fora da área, de ser um jogador agressivo. E o Mateuzinho não aguenta 60 minutos, tá sem ritmo de jogo. Mas vai até onde dá. E hoje o Mateuzinho é uma das referências. Eu tenho certeza que se fosse o jogo do acesso, se fosse o jogo decisivo, pode ser, é decisivo, porque se o Caxias não se classificar, pode ficar de fora. Mas se fosse o jogo do acesso, o Mateuzinho seria titular.
É, esse é um ponto importante também, é que assim, o Caxias poderia... Olha, tu pode botar mais três reservas nesse time. O Caxias tem totais condições de passar pelo Real Noroeste. Pode botar o Vidalete no meio campo, Furlana também. São jogadores de qualidade, que o time está encaixado.
Eu falei
também
aqui quarta-feira que eu colocaria o Davi Lopes no meio campo no
também,
lugar do TT.
É. Então, assim, o Mateuzinho não vai começar, não seja nenhum absurdo, porque o Bustamante, ele fez até jogo fora de casa, apesar do gramado horrível. Então, não tem totais condições o Caxias. E aí pode pesar, se eu coloco o Mateuzinho, quando vê o Mateuzinho sente algo. Algo
aí
que
pode ficar fora do jogo do acesso.
Exatamente. Então, assim, se ele, né, na questão física, 100%, com certeza não haveria essa dúvida.
Qualquer escolha do Thiago dentro dessa... Eu para mim, eu não tiraria, por exemplo, não tiraria o Sodré.
Sim.
Mas seja Bustamante ou seja Mateuzinho, ou até se ele optar por começar sem o Maicon Assis, eu acho que tá ok. Porque o Caxias vai manter uma eficiência ofensiva.
Se não fosse um jogo de mata-mata, eu acho que valeria experimentar o Mateuzinho no lugar do Maicon Assis, jogado na direita e o Bustamante na esquerda. Ou pelo meio, porque o Bustamante já jogou pelo meio no Novo Hamburgo. Mas por ser um jogo de mata-mata, acho que não seria provável.
Né? E eu acho que vai ser um jogo com características diferentes até do jogo contra o Oeste, né? Porque o Real Noroeste mostrou que...
É frágil defensivamente.
É frágil defensivamente. E eu acho que o Oeste tinha mais qualidade para jogar em algum momento. Requeria mais cuidados do que o Real Noroeste. O Real Noroeste é um adversário fácil? Não. Pode levar perigo nos contra-ataques, tem o Tony Galego, o Marcudinho, que merece uma atenção, é verdade. Mas o que eu vi do primeiro jogo, daquele campo um tanto quanto difícil de qualquer análise...
Ah, ruim, né? É que o Maurício está sendo ponderado.
Horrível.
Agora veio.
O que eu vi foi um Caxias melhor tecnicamente e um Caxias que sofreu muitas faltas quando tentou jogar, porque o time do Real Noroeste não tinha capacidade técnica para, na base da marcação mais leve, digamos assim, conseguir roubar a bola, conseguir... Se o Caxias repetir uma postura agressiva no começo do jogo, e aí pode ser na bola parada, pode ser no abafa, eu acho que o Caxias tem tudo para largar marcando um gol no Centenário, com o apoio da torcida, na base da organização, mas com a sua qualidade técnica, abrir o placar antes dos 15, 20 minutos e aí tornar o caminho mais tranquilo para confirmar a classificação.
Acho que o Caxias está bem vacinado de tudo que aconteceu contra o Oeste. Né?
Tem que decidir o negócio.
De não matar o jogo quando teve oportunidade, perdeu dois pênaltis. Bom, aconteceu e passou. Então, que bom que passou. E está vacinado quanto a essas situações que já ocorreu. E também a questão, o Noroeste, num gramado melhor, tende a jogar mais também. Mas eu acho que foi até o Marcelo que falou essa semana. Mas jogou lá contra o Anápolis, o gramado do Estádio Olímpico...
Ótimo.
E tomou três. Então, não quer dizer que vá também...
O gramado bom vai facilitar os jogadores bons do Real Noroeste. Mas o cara que tem dificuldade técnica no gramado ruim, como se mostrou, principalmente do meio para trás, o Real Noroeste, vai continuar tendo dificuldade técnica.
É. E o Caxias conhece como ninguém o gramado, tem a pressão da torcida, que vai ser outro diferencial.
Vai conseguir acelerar o jogo de uma forma que não conseguiu. Então, tem todo... O cenário é favorável para o Caxias, que não pode se complicar nas suas, nos seus próprios erros, nas suas próprias... Na ansiedade de buscar o gol e daqui a pouco não conseguir no primeiro momento, tem que ser. É um jogo de paciência.
É, o cenário terrível seria sair atrás de um contra-ataque com o Marco Dinho, que é. No, até o André falou aqui no Show dos Esportes, os primeiros 15 minutos o Caxias lá demorou a se encontrar e encaixar a marcação.
É, mas aí também eu acho que foi muito por conta do gramado, né?
Também, é.
E que por... era difícil jogar, tinha todas as circunstâncias.
E por não conhecer o próprio adversário. Então, tem isso. Tem recado pelo WhatsApp, tem mensagem de áudio, Daniel Andres.
Ô Thiago Silva, aqui é o Paulo Fino, São Caetano. Quando o Eduardo Costa voltar de férias, manda ele só comentar. Fica tu colocando a posição aí que tu tá fazendo hoje também. Valeu, boa noite e amanhã dá-lhe Caxias.
Tá aí o ouvinte, eu tô aquecendo a cadeira aqui pro Costinha.
Thiago Silva Nunes. É.
o pessoal é sempre carinhoso aí, viu?
É, o Eduardo deve estar ouvindo e não deve ter ficado muito feliz com o seu Paulo.
É um time, a gente se ajuda, né, Maurício?
Vamos ver o que ele vai falar segunda-feira no debate. guarda esse áudio e daí a gente mostra pro Eduardo.
Não, mas Daniel. Também não. É um time, mas também não precisa
expor o time assim. Coloca o time na pressão.
É. Ó, mais recado aqui respondendo o nosso VAR. O placar da dupla Caju no final de semana. Pelo WhatsApp para somultas.com. Caxias 3-2 no Real Noroeste. Aqui é o Alan. E Juventude 2-2 com Cuiabá. Creio que o Ju não sai mais do C4, parece não ter mais forças. E o Inter ganha do Fluminense 1-0, o Alan sempre na escuta.
Antes a gente estava dando resultado tênis e a Bia Haddad venceu o segundo set, 6-3 contra a Belinda Bencic no torneio em Toronto. A Pietra, quando saiu daqui, disse, vamos para casa assistir o terceiro set que a Bia vai ganhar. Ganhou, realmente.
É o olhar clínico, né?
Da jovem atleta.
É. Boa noite, se o Caxias passar, quem será o próximo adversário? É o Sérgio. Não tem chaveamento prévio, porque depois é classificação geral de quem passou. Aí o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo... Então pode acontecer de tudo. A gente fez aqui, cada um fez uma simulação e cada um deu um adversário diferente. A minha deu Tocantinópolis, já teve gente que fez deu América, o Maurício Pouso Alegre.
O adversário vai sair no domingo às 6 da tarde.
Ah, é?
É ou 6 e pouquinho.
O complemento acaba no domingo?
É, acaba domingo às 4.
Então termina o jogo, sábado o torcedor ainda não vai saber.
Não, vai saber.
Domingo... 18 horas, acesse o pioneiro em GZH, Marcelo Rocha, e estará publicando.
Fulaninho é o adversário do Caxias.
E eu já sei até a manchete. Saiba quem o Caxias vai pegar nas quartas, no jogo do acesso.
Para deixar aquele mistério. Ah, exatamente. Exatamente. Eu porque acho. Se tu dá a informação de primeiro, o pessoal não clica.
Tem que clicar, gente. Tem que clicar, né? A gente vive de clique também.
Mas o jogo do Caxias é o primeiro, né, da volta das quartas de final, 3 da tarde de amanhã, Caxias Real Noroeste, daí às 4 tem São Bernardo e Bahia de Feira. O São Bernardo foi o único time que ganhou fora de casa, fez 1-0 no Bahia lá em Feira, e às 5 tem Pouso Alegre e Paraná, 7 da noite Motoclube e América. Não vai ter uma definição de adversário, mas esses 4 confrontos podem dar um caminho para onde o Caxias deve seguir.
Tem que passar com vitória o Caxias para...
Para ter chance de decidir em casa.
O goleiro do Bruscão ali quase entregou a rapadura, hein?
Mas tá estorcendo para o Bruscão?
Não. Tava aqui só reagir aqui, olhando a TV aqui.
Ai.
Tá 0-0, começou 40 segundos. Não, foi só... passei um pouquinho aqui.
Tá.
Mas assim, ó, tem que passar com vitória. Tem que passar com vitória o Caxias para decidir o segundo jogo em casa, melhorar a sua classificação geral, porque vem de 3 empates. Se passar novamente nos pênaltis, além de metade do estado tem problema do coração, né? Vai disputar fora o segundo jogo do acesso. Então,
daí não tem nem chances matemáticas de ficar entre os quatro se empatar.
O Diego manda aqui, boa noite, amanhã 15 mil no Centenário e classificação Grená. Olha, eu não duvido que dê 15 mil, hein? Porque 7 mil ingressos já foram vendidos, ainda o pessoal pode comprar na internet até meia-noite a 5 reais, e amanhã tem gente que gosta de comprar na hora, em função do deslocamento, né?
No primeiro jogo eu apostei em 7 mil e você disse, não, 7 mil não dá. O Caxias anunciou 5 mil e alguma coisa de pagante tinha e tinha mais, muito mais.
Quase 10.
Dessa vez eu aposto em 9 mil torcedores anunciados e 11 mil no estádio.
9 anunciados? Então vai dar 15.
Pode ser.
Por isso que é importante chegar cedo. Vai dar mais de 10 mil. Ah, sim, vai passar de 10 mil. Por isso que o torcedor tem que chegar cedo. Os portões abrem às 13 horas. Não deixe para chegar 2h30. Senão vai pegar engarrafamento, fila, com bola rolando contra o Oeste, tinha torcedor entrando com bola rolando. Então, chegue cedo, vai estar um dia bonito de sol, não vai ter chuva, então aí chegue cedo ao Estádio Centenário para encontrar os amigos, fazer aquela confraternização, tem pessoal que gosta de ir no lugar certinho para torcer, ficar na tela, aí acompanhar o aquecimento, tá aí, para você. O Ederson, do bairro Kaiser. Essa torcida do Brusque é grande em Caxias do Sul, né, Thiago? Eu não sei. Ai, o pessoal não perde uma. Que coisa impressionante. Maurício, fala algo, Maurício.
Não, eu fiquei esperando ver de onde nós ia acabar com essa
Maurício
história.
Maurício fica quieto ali, dando corda pra... Né?
Eu não falei nada, o silêncio por vezes é a melhor resposta.
É, não.
Já diria o sábio.
E qual sábio?
Qualquer um.
Qualquer um deles.
Eu li num livro, como diria o Cláudio Heinrich na Malhação 95. Eu li num livro.
95?
É, ele citava alguma coisa e disse, eu li num livro.
Ah, faz sentido, é.
Ele podia não ter lido em livro nenhum, mas eu li no livro.
Tá no livro.
E o Juventude?
Juventude joga fora de casa, com modificações, 3 zagueiros e pode ter quase gol. E pode ter uma reação a partir de agora, sim ou não.
Ah, ele tem que ter, se o Juventude quer ainda sonhar com permanência, quer brigar por elite em 2023, ele tem que reagir o mais rápido possível. Era para ter sido contra o América, não foi. Se não for contra o Cuiabá, aí
que é direto,
aí vai ser... Virou drama, virou... O Galvão diria que era um... Agora ficou muito mais complicado. Eu tô tentando achar a palavra e não me deu.
Eu também fiquei assim,
virou... e daí tinha uma palavra que eu não me lembrei. Mas, enfim, O Juventude vai buscar... Não, virou passeio é outra coisa, o Daniel Andrés. Virou passeio é amanhã o Caxias 3-0 de virou passeio.
É.
O Juventude, o Humberto está buscando todas as soluções possíveis pra dentro vencer, do grupo que ele tem de encontrar alguma formação que dê resposta. Porque quando ele chegou a dúvida... Ah, o Juventude sofre gols. Muitos gols em todos os jogos, enfim. Ele conseguiu, de certa forma... estancar em alguns momentos isso. Conseguiu fazer o Juventude ser um pouco mais seguro na defesa. Mas não consegue ser um time confiável, ser um time sólido, ser um time que consiga passar um equilíbrio nos seus setores. Né? Quando ele consegue se defender bem, ele não consegue marcar gols. Quando marca um gol, mas acaba vazando lá atrás. Cria, tem a posse de bola, mas não consegue criar oportunidades. Então, é aquele... Até o Marcelo Rocha escreveu sobre isso no Abre de amanhã. O Juventude não tem sido amassado por adversários, com exceção de um ou dois jogos. Não tem sido muito inferior aos adversários. Só que a Série A, dentro da realidade do Juventude, é um campeonato de detalhes.
Sim.
Então, não dá para o Juventude... Alguns podem dizer que é sorte ou azar... Ou competência em alguns momentos.
É, eu acho que é mais competência do que sorte, azar.
É, mas nesse último jogo, por exemplo, o Juventude começa avassalador, 3 chances em 5 minutos, coloca uma bola na trave. Aí o torcedor, se aquela bola do Oscar Ruiz entrasse, É, talvez tivesse mudado o jogo. Também. Mas com 7 minutos, a primeira finalização do América, pegou horário ainda não no seu frio, chegando agora, acaba espalmando para o lado. Ninguém acompanhou o Pedrinho. O Pedrinho estava acordado, né?
Estava, bem importante, acordado.
Moraes não estava tão acordado, estava ouvindo a música do Acorda Pedrinho. E daí acabou que o América fez o seu gol. E aí aquela coisa do poder de reação, né? Que os outros times demonstraram contra o Juventude algumas vezes, de buscar resultados, o Juventude sair na frente, os times buscarem resultados, o Juventude não consegue ter essa busca por resultado.
Eu nem me preocupo muito com o Juventude, com a questão defensiva. Porque o Juventude tem criado, me preocupa é fazer gol.
Tem que fazer gol.
O Juventude, toma gol, tem a defesa, né? É, daí tem as goleadas, de 4 para o América lá, o Flamengo mais 4. Mas o Juventude defensivamente eu não vejo como grande preocupação. Tomou um gol do América, mas podia ter feito 2. O problema é que o Juventude não consegue fazer.
É isso que me preocupa mais. Não reage. E daí o torcedor pode dizer, mas tá botando 3 zagueiros para deixar o time melhor defensivamente. Não necessariamente.
Não, acho que é o contrário.
É o contrário.
Para chegar com mais gente.
É uma tentativa de chegar com os dois alas de uma forma mais efetiva, de daqui a pouco com ou o Felipe Pires ou com o Vitor Leque pelos lados, ser um time um pouco mais agressivo e principalmente finalizar melhor. Porque o Juventude ele chega até a área do adversário, gira a bola, tem a construção, mas não tem a finalização.
É, a única dúvida que aparentemente se tem é se Moraes ou Capixaba, né? São jogadores que têm um diferencial, os dois chegam mais, o Moraes finaliza mais que o Capixaba. Capixaba não é um finalizador.
É de mais força, né, o Capixaba?
É, só que tem uma coisa, o Capixaba ajuda muito na marcação pelo lado do campo. Tanto é que tem vezes, quando ele atuava de titular, que ele ia no sistema defensivo, na linha de fundo, marcar o adversário. E o Moraes é o contrário. O Moraes é um jogador mais agudo, ofensivo e que bate muito de fora da área. Qual que vai ser a característica que o Humberto Louser vai preferir de um jogador que ajude na marcação, mas não tem o poder de finalização? Ou um que chuta, finaliza, só que não consegue...
Tem mais qualidade técnica, né? Eu acho que o Moraes é o mais construtor do que... Sim. O Capixaba. O Capixaba é o jogador de força, de daqui a pouco no, tentar um contra um, numa jogada individual, na velocidade. O Moraes é um jogador de mais capacidade técnica, de buscar um passe diferente, uma virada de bola, a finalização de fora da área, que também... Pode ser, tem sido até uma das armas tentadas pela Juventude nesses últimos jogos.
É, então não sei qual vai. Eu acredito que o Moraes já vinha jogando, então acho que vai ter essa oportunidade. E acho até que merece ter essa oportunidade, já que ele é um jogador que com 3 zagueiros tende a render mais do que antes com a formação na linha de 4. Mas é aquilo, tem também a alternativa depois com o próprio Capixaba. Me agrada a questão do Juventude voltar com a dupla de volantes, né? Que depois daquele meio campo, com aquela sopa de letrinhas ali...
É que eu acho que o Jadson é o melhor volante que o Juventude tem.
Sim.
Então
não mexe no que tá certo.
É, eu acho que não tem por que mexer. Eu até acho que o Marlon não fez um mau jogo contra o América e eu não teria tirado, eu até falei isso no segundo, eu não teria tirado ele no intervalo para colocar o Yuri. Mas dentro da característica até que vai se colocar o Juventude com 3 zagueiros, dando liberdade pelos alas, precisa ter um primeiro volante. Que eu tenho certeza que se tivesse em condições físicas ideais seria o Elton.
Ah, sim.
Como até o Humberto já falou.
Já.
E se não fosse ele, seria o Anderson Leite, que também tá voltando agora de lesão. Então tende a ser o Yuri Jadson, com essas duas alternativas que eu citei no banco, e tentando dar uma maior liberdade para os alas, para o Bruno Nazário, e com a movimentação dos dois atacantes, buscar ser mais efetivo. Vai ser um jogo interessante, porque se tu olhar de fora, a tendência é um 0-0, né? Porque os dois times têm uma dificuldade gigante.
Não vai me botar a narrar sábado, um jogo 8h30.
8h30 da noite.
8h30 da noite. Já vai perder o tuch-tuch do sábado, tá?
Eu tô dizendo quem olha de fora, porque são os dois times com ataques fracos. O Cuiabá não vem no bom momento, o Juventude também não. Mas eu imagino que até pela necessidade de resultado, tende a ser um jogo mais aberto do que seria normalmente. É, espero por gols, porque também vim aqui...
Sábado. 8:30.
8:30.
Para um 0-0,
é.
Aí querem me enlouquecer. O Cuiabá, vamos ver aqui ó, os números.
Não me venha com choradeira.
É, Filipão. O Cuiabá tem 14 gols marcados e o Juventude tem 16.
Não, é pior que o Juventude,
não é? Pior que o Juventude.
Isso.
E a defesa, só que a defesa do Cuiabá é muito melhor.
Sim.
Sofreu só 22. O Juventude sofreu 34.
É um time que não sofre tantos gols, mas não faz gol em ninguém também. Então, sim. Por isso que o Cuiabá tem 20 pontos, o Juventude tem 16 e os dois estão ali abraçadinhos na zona de rebaixamento.
A gente vê, o Curitiba sofreu um gol a menos que o Juventude. Curitiba, que está fora da zona do rebaixamento, mas fez quase 10 gols a mais.
23,
né? É isso aí. Então, para ver que é uma questão...
De equilíbrio,
de,
né?
De equilíbrio, de fazer o gol, marcar quando tem oportunidade. O Juventude, quantos jogos criou, e fica no quase não consegue balançar a rede.
Não,
por uma questão de competência.
São os dois piores ataques, né? O Cuiabá com 14, o Juventude com 16, e o América, depois, o América Mineiro tem 17. Todo mundo fez mais de... O Fortaleza tem 19, mas agora contratou Pedro Rocha. E aí tem essa questão, até os torcedores estavam comentando, né, nas redes sociais. O Fortaleza tem a possibilidade de contratar o Pedro Rocha. Uhum. O Cuiabá pode ter a estreia do Deyverson, que veio do Palmeiras. O Ceará foi lá e contratou o Jô. O Juventude não tem essa capacidade financeira de daqui a pouco fazer uma aposta desse tamanho. Então... Tem que ser um coletivo mais forte para que se dê o resultado devido. Eu não contrataria o Deyverson para o Juventude, por exemplo.
Não?
Porque aí tu vai pagar 300 mil, 200 mil para um cara...
O Palmeiras podia ter emprestado para o Juventude, aí, né? Ser, veio aqui, vai... ganhou vinho, elogiando o gramado. Aí quando precisa, né, o Palmeiras podia.
Podia emprestar o Breno Lopes aí. Não, não está jogando.
Também. Palmeiras também meio ingrato. Né?
Ah, tá louco.
O Cuiabá...
Se fosse ver todo mundo que veio aqui já e roubou uns pontos, pô, tem um pessoal que tá ingrato.
Tem
um
pessoal
pra caramba,
que tá ingrato com o Jusão aqui. O Cuiabá dos últimos 5 jogos perdeu 4, empatou 1.
Que medo.
Esse que é o problema.
Que medo que isso dá. Mas eu acho que é isso que a gente tava falando. Tende a ser um jogo dos dois times com a necessidade de ganhar. Não interessa empatar para nenhum dos dois, porque daí fica abraçadinho junto e xalonau.
É o quê?
Shalom now.
Juntos
e Shalom now.
É verdade. Mas não tem. Juventude tem que ganhar.
Porque daí encosta, né? Fica 20-19 e daí tem uma perspectiva de a partir de um jogo contra o Botafogo.
Aí vai pro tudo ou nada. E
depois tem o Inter, que é
clássico.
Um
empate daí.
Então...
O problema é que o Juventude hoje já tá 4 pontos do Atlético Goianiense, só que é 6 para sair. O problema é se na rodada abre para 9. Aí o torcedor já...
Né? E pensando que ali na frente, o Juventude nessas 3 primeiras rodadas, tem o Bragantino, que é um bom time, mas está ali meio de tabela. América, agora o Cuiabá, depois o Botafogo. O Juventude não enfrentou nenhum dos times ali de G8,
sim,
G6, né?
Sim.
Então, tende a ser muito mais difícil buscar ponto do Palmeiras, do Corinthians, do Fluminense, do Atlético Paranaense.
Com certeza. Sinal de 15 para as 10. Nós temos o intervalo.
Mais um.
Temos,
que
né?
Que bom, né?
Que bom. Temos o último intervalo. Na volta, vamos falar também sobre gauchão feminino. Tem Juventude Brasil de Farroupilha em campo. Certo, Maurício?
Certo.
0-0, os jogos da Série B, Bahia e Ituano, Brusque e Ponte Preta. Já
logo depois, os reclames do Play Play.
Isso, dos reclames.
Que tal surpreender seu pai com o Samsung 5G novinho e ainda levar outro? Compre um Samsung Galaxy Z Flip 3 e leve um Galaxy A22 5G em até 21 vezes de R$150,99 ou à vista R$3.158 a partir do combo pós 60GB mais banda larga. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/paz e aproveite. Claro, seu pai merece o novo.
Minuto da Copa.
A FIFA anunciou que mais de 500 mil pessoas se inscreveram para participar da Copa do Mundo de 2022 como voluntários, mas são apenas 20 mil vagas que serão definidas até o dia 13 de agosto. Para comparação, na Copa de 2014 no Brasil, mais de 64 mil se candidataram para as 15 mil vagas. A FIFA não cobre custos como transporte internacional e hospedagem, mas oferece transporte público, refeição no horário de trabalho, uniforme exclusivo e certificado de participação. Mais de 80% dos inscritos vêm dos continentes asiático e africano. Mais sobre a Copa do Mundo você confere na programação da Gaúcha e em GZH.
Minuto da Copa. Parceria Grupo Felite, KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo e Fruc.
Quer morar em uma das regiões mais valorizadas de Caxias do Sul? Procure a Almo Incorporadora e venha morar no residencial The Site. Localizado no bairro San Vito, o empreendimento conta com uma completa infraestrutura de lazer, trazendo opções de apartamentos de 2 ou 3 dormitórios e duplex com área privativa entre 87 e 173 metros quadrados. Residencial The Site. Informações pelo WhatsApp 3223 1216. Vendas nas imobiliárias parceiras.
O grito da torcida.
A dúvida que vem das ruas.
Moro no bairro Maitá. Eu queria saber sobre os alagamentos, que é constante aqui. O que, é que vai ser feito?
A informação que muda o teu trajeto.
Vai abastecer aqui porque tá mais barato, pesquisou.
O Vitor falar que tá aqui tava barato.
Ah, tá bom, obrigado.
Gaúcha, a tua voz.
O Centro da Juventude de Alvorada é um projeto voltado para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade. A parceria do CERS e da Secretaria de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo tem como objetivo profissionalizar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Saiba mais em 51 3363 1000.
A gente tá no bolo quentinho, naquele docinho especial pra você. A gente faz lembranças gostosas, vida deliciosa, um manjar, um pavê. A gente faz com todo carinho, gosto e cheirinho de amanhecer. E no almoço tem lasanha estrogonofe, aquela receitinha que só você sabe fazer.
Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo pra você fazer tudo melhor.
Olá, aqui a Shana Miller, e tu já sabes, né? Todo final de semana a gente transforma a Gaúcha num galpão cheio de música e prosa para celebrar a força e a tradição da nossa cultura. E a gente já está aqui preparando muitas atrações para te esperar no Galpão Crioulo deste domingo, naquele nosso horário, às 8 da manhã. Tem o Saia Rodada com as novas vozes femininas, o papo com o Zé Alberto Andrade e convidados especiais. Tô te esperando.
Oferecimento Sol Soluções Yanmar e Pro Audi. Thiago Nunes e Maurício Reolon.
Isso mesmo, que dupla, hein, Maurício? Que dupla.
É verdade.
É verdade. É o Show dos Esportes no ar aqui pela Gaúcha Serra. Participe pelo WhatsApp no 996901220.
Manda um zap.
Manda um zap. A gente estava acompanhando aqui no intervalo agora, faltando 10 minutos para as 10 horas da noite. Jogo Brusque Ponte Preta. Brusque e Ponte Preta.
Errou!
Agora acertei. Um lance terrível, né? O jogador da Ponte Preta acabou, aparentemente, fraturando a perna, né, Maurício?
É.
A ambulância em campo nesse
momento. O Everton, né? Ex-jogador do Grêmio. Do Grêmio, com passagem por Flamengo e o São Paulo, foi dar um carrinho e a perna esquerda ficou presa no gramado. Foi chamada ambulância para tirar o jogador, mas a impressão é de uma fratura na perna esquerda do Everton, também conhecido no Grêmio como Everton sem bolinha.
É, nesse momento o jogo está parado, o árbitro chamou alguém ali da comissão técnica do Brusque.
Ah, quem será?
Não, não foi o técnico, foi alguém de fora ali.
Tá bom.
Não sei qual é a bronca do juiz, mas o jogador da Ponte saindo na ambulância neste momento em função da, aparentemente, uma suspeita de fratura, né? Um lance bem forte, principalmente quando ele levanta ali a perna. É, para quem está acompanhando na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo está 0-0. É, aqui a gente também estava acompanhando pelo GE, camisa 7, vira o pé no carrinho. Só que daí não dá o detalhe se tem mesmo a fratura, mas foi um lance bem forte, ainda mais para sair de ambulância, né?
É, eu acho que, claro, vai passar por exames e tudo mais, mas ficou essa impressão da perna ficar solta, né? O pé ficar
exatamente.
Solto.
Exatamente, bem, então... bem isso, quando ele tenta levantar, né, o pé fica meio solto ali, parece nessa circunstância, tanto é que devido à gravidade, a ambulância entrou em campo, o jogo está 0-0 paralisado, e a ambulância nesse momento está saindo, e os torcedores todos aplaudindo, né, o jogador que vai agora receber o atendimento médico no hospital. Vamos falar de gauchão feminino, final de semana tem bola rolando, no domingo, às 11 da manhã, tem o Vidal contra o Brasil de Farroupilha, no estádio do Sesc, em Porto Alegre, e no domingo, às 15 horas, aqui no estádio municipal de Caxias do Sul, tem Juventude contra o Oriente. Nós vamos conferir a fala da Gabi Reck, lateral do Juventude, que está no clube desde a última temporada, 17 anos a mais jovem entre as titulares. No ano passado, o Ju não conseguiu vencer durante o estadual, então a vitória por 7-0 sobre o Vidal foi a primeira no gauchão desde a reabertura do departamento feminino, e ela fala como é que foi exatamente esse momento.
Eu acho que foi a sensação de dever cumprido, sabe? Porque ano passado, realmente, como tu falou, foi complicado, não saiu a vitória. Então, esse ano a gente trabalhou muito forte. Então, foi fruto do que a gente trabalhou. Pra mim, foi uma realização enorme estar ali, sabe, junto com as gurias, comemorar junto, estar num momento bom, num momento feliz.
A Gabi Reck também fala sobre o gauchão, que o Juventude trouxe atletas mais experientes para compor o grupo, exatamente qual a importância para as mais jovens de ter essa mescla no grupo e ter a Beta, zagueira que, por exemplo, já foi campeã gaúcha.
É uma que tem, sei lá, a diferença de idade é muito grande, para mim é muito importante pela questão da vivência com elas, sabe? Pegar tudo que elas aprenderam, a bagagem delas, a experiência que elas têm, sabe? Porque elas passam todas para nós, sabe? A gente vai criando aquela amizade boa, sabe? Em relação à tática, à parte técnica do futebol. Então, eu acredito que, com certeza, elas ajudam muito nessa parte.
Está aí a jogadora do Juventude, outro time da Serra que entra em campo também, o Brasil de Farroupilha, pegando o Vidal fora de casa, domingo às 11 horas da manhã. E nós vamos ouvir a goleira do Brasil, Gil, falando exatamente como foi passar de temporada com a camisa do Brasil de Farroupilha de 2018 até agora e no que evoluiu.
2018 a gente é uma equipe muito amadora, assim, muito... Salonistas, meninas, não tinham muita noção de campo, a gente treinava só no domingo de manhã, e a gente entrou como o franco atirador no gauchão, a gente tomou muita porrada mesmo, mas a gente fez um bom campeonato, a gente terminou em quarto, até aquela edição, acho que tinha uns 14 times, a gente foi na superação, assim, superação, e fomos entrosando no decorrer e passou. E quando a gente conseguiu em 2019, daí também entramos um pouco mais entrosadas e tal, e conseguimos a vaga para o brasileiro de 2020, tudo mudou. A evolução foi grande e o clube começou a rever que, na verdade, o clube ele abraçou a causa quando ele viu que a comunidade se interessou. Uhum. Ah, legal, tem um feminino no Brasil de Farroupilha, a comunidade de Farroupilha se interessou em vir assistir em mídia. A mídia local, né, no caso, mas enfim. Que eles abraçaram mais a casa. Ah, bacana, vamos levar o nome pro Campeonato Brasileiro do Brasil de Farroupilha. Uhum. Foi aí que o negócio ganhou uma proporção melhor, sabe? E aí, a partir dali, eles começaram a dar um suporte bem melhor do que já era dado, né? Conseguimos alojar meninas em 2020 ali, bastante meninas, 2021. 2021 acho que foi o ápice, assim, a nível de condições financeiras. E suporte, um suporte muito bacana, admirável assim pro clube que nem o nosso.
Está aí a Gil, goleira do Brasil de Farroupilha, falando sobre o gauchão feminino, também no trabalho da Carolina Freitas. Fica aí, Carol.
E a Valéria Passamay, que estão no Resenha das Gurias, podcast
muito bom
em GZH, com tudo sobre futebol feminino. E os dois times da Serra com grandes condições de passar para a fase final, para a segunda fase do gauchão feminino.
Verdade. Vamos trazer os destaques do pioneiro com Rodolfo Grande no esporte.
Sonho com isso todos os dias, diz técnico do Caxias sobre chegar ao mata-mata do acesso. Thiago Carvalho encerrou a preparação para o jogo contra o Real Noroeste na manhã de hoje. Com a confirmação do Caxias do Sul Basquete, NBB 2022-2023 terá 17 participantes. Novidade será a volta do São José de São Paulo à competição nacional. Viver o próximo jogo com intensidade, enfatiza técnico do Juventude. Humberto Louser projetou a partida contra o Cuiabá e fatores psicológicos que norteiam o duelo de amanhã. E por último, árbitro de jogo polêmico no Jacone vai apitar a decisão do Caxias amanhã. Jefferson Ferreira de Moraes comandará Caxias e Real Noroeste no Estádio Centenário.
Os destaques esportivos do pioneiro em GZH.
Nesse final de semana tem muita coisa no sábado, né? Tem Caxias, tem Juventude, tem a CBF também em quadra contra o Cascavel lá no interior do Paraná. É, tem que cuidar que o Cascavel tá vindo logo atrás.
Olha a cobra! Foi mais forte, desculpa, Maurício.
Tá bom, então.
E o que mais temos?
Não, tem isso aí. E daí no domingo, futebol feminino, como bem trazido agora. Domingo. E a decisão de quem será o adversário do Caxias.
Quem será o adversário do Caxias? Teve gol anulado, viu, do Brusque lá.
É, eu imaginei que estava muito atento à TV ali. Deve ter acontecido alguma coisa.
Estou de costas. O relógio fica em cima.
Ah, bom.
Tem 1 minuto e 30 para encerrar o programa. Tá, e por isso, eu estava de olho no relógio. Só que o relógio fica acima da TV, né? Então, não. Bom, mas segunda-feira eu vou estar de costas para a TV, porque segunda-feira o Eduardo Costa estará de volta.
Olha, hoje falamos dele. O Wallacer.
Sim.
Contratado pelo Glória de Vacaria para disputar a copinha do segundo semestre.
Olha só, estava no Esportivo.
Subiu com o Esportivo e agora será reforço do Glória de Vacaria.
Muito bem, Maurício Quiolon. Estaremos acompanhando todos os detalhes no Pioneiro em GZH, o jogo do Caxias amanhã, às 3 horas da tarde, às 8h30 da noite. Você pode ouvir a jornada do Futebol da Gaúcha no aplicativo de GZH, na opção Gaúcha Serra, ou acessando o Pioneiro em GZH também, Juventude Cuiabá, Cuiabá e Juventude Fora de Casa. Maurício, um grande abraço.
Um abraco.
Até amanhã.
Até amanhã estaremos nesta jornada dupla.
Exatamente.
Um bom final de semana a todos. E um feliz Dia dos Pais.
Exatamente.
Ah, agora eu vou lá olhar novamente meu presente, Dia dos Pais, que eu ganhei do Davi. No colégio. Então,
um abração pro meu pai lá em Santa Maria, Marco Aurélio.
E um abraço pro seu Gilmar, meu pai, que sempre tá na escuta aí. Ele nunca manda recado, mas sempre tá na escuta.
Ótimo. Acabou, tchau, 10 em ponto.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.